da época os africanos muçulmanos. É, e quem eram os malês? O uso do termo malê na Bahia da época não denominava o conjunto de uma etnia africana particular, mas o africano que tivesse adotado o Islã. Embora se quiseram ser bem estritos e eticamente corretos, malê seria apenas os nagôs islamizados. Eu estou lendo esse pedaço para vocês porque o livro do Luiz Fulano de Tal, ele é ficção, né? E baseado em, eu acredito que ele colocou aqui, é uma coisa que eu gostaria de perguntar para ele, ele vai pensando aí, que ele colocou no final uma leitura, uns livros para leitura. Mas acho que muitos desses livros fizeram parte da pesquisa que ele fez para fazer um livro de ficção. E o engraçado do livro de ficção, e o mais bonito do livro de ficção, eu digo muito para os meus alunos, que a gente aprende muito mais, me perdoem os professores de história, com os escritores e com a literatura, do que às vezes com o próprio livro de história. Sabe por quê? Quando ele é bem feito, né, e baseado em fatos históricos, ele tem uma coisa que no livro de história não tem. Ele tem a emoção. Então, vocês já viram quando a gente assiste novela, né? A gente fica lá, ou um filme, a gente torce pelo personagem, a gente se envolve. E a gente sente, é diferente do estar lendo no livro de história. Aconteceu no dia tal, morreram tantas pessoas. Mas quando você lê o livro dele, é como se você estivesse na Bahia de 1800 e pouco. Como se estivesse sentindo. Eu cheguei a me emocionar em algumas partes e até chorar, porque você começa a entrar na história, no personagem, né? Então, eu acredito, às vezes, que com os livros de literatura, a gente aprende muito mais, às vezes, entende muito mais.
Pessoal, só para vocês terem uma ideia, né? Como que o Luiz Fulano de Tal escreveu esse dia, né? Esse dia, o que que acontecia, o que ele imaginava acontecer nas casas, né? Antes de começar a revolta dos malês. Então ele fala assim: existem brigas internacionais e de casais. Essas, embora no anonimato do lar, fazem a história. Ocorreram na noite de 24 de janeiro de 1835. Penso que tinha uns 10 ou 12 anos e elas imprimiram profundas mudanças na minha vida, na história da Bahia e do Brasil. Inacreditável. Na Rua do Paraíso, em um cômodo sem janelas, três crianças assustadas e maltrapilhas estão sentadas em uma cama. Duas têm ranho escorrendo pelo nariz. E a terceira, os olhos inflamados. Todas choram. Ao lado, Agostinha, preta nagô, discute com seu amigo e pai de seus filhos, Belchior. Não, não detesto os brancos. Vim escravizada de minha terra e um branco me emancipou. Não tenho raiva dele. Belchior, já puro de raiva, diz: como concordar com isso? Olhe para as crianças. Eu preferia que estivessem mortas, maldita hora. Agostinha atira-se aos pés de Belchior e implora. Vendo a cena, os pequenos choram com mais intensidade. Pelo amor de Deus, Belchior, e as crianças? Pense, homem, pense! Pior do que estão, não ficarão. Saia, mulher. Você verá em breve, não teremos mais brancos ou mulatos vivos na Bahia. Saiu e bateu a porta com violência. E continua, né? Aqui você tem diálogos de pessoas. Você vive a situação. Então, assim, o livro é muito interessante. Ele descreve com muita sabedoria, tanto ali na Bahia, né, os escravos urbanos, e eu fiquei assim, tem páginas aí, porque a gente leva, a gente não sabe, né, quantas profissões tinham, né, de pessoas, né? Às vezes eu ficava pensando o que os outros faziam, porque eles faziam tudo, né? E também depois que vocês vão ler no livro, o garoto, ele acaba sendo escravo, depois que os pais foram embora, e ele foi para uma parte do Nordeste, onde tinha as plantações de açúcar. Então, ele vive a parte rural, que é a parte mais divulgada, né?
A gente vê sempre escravo na fazenda, nas fazendas. A gente vê muito escravo na cidade. Quando a gente vê, vocês viram também aí, numa sala, né? O Debré e o outro, que eu esqueci Rugeiro. O nome dele.
Rugeiro.
Rugeiro, né? E está aqui também no livro. O livro está todo com as figuras, né? Então, assim, bem interessante. Inclusive, essa figura aqui, ó, especial, eu sempre vi essa figura. Essa figura já é famosa, né? E eu descobri agora, lendo o livro do Luiz, que isso aqui é uma capa de chuva. Eu achei bem interessante, né? Agora, você vê, eu não fui descobrindo um livro de história. Eu fui descobrindo um livro de ficção, de literatura, né? Então, eu acho que isso é a importância desse livro. Gostei muito do livro. Ele começa o livro falando uma frase que eu achei muito bonita. Ele fala assim: só de raiva escrevo com amor. Muito bonito. E o pai do personagem principal, o Amaro, ele também falou uma frase que eu gostei muito: só o conhecimento liberta. Então, o livro é cheio de frases muito bonitas, gostei demais. Uma coisa que também me chamou a atenção, eu nunca imaginei que tivesse escravos judeus. Eu fiquei, assim, admirada, né? Os muçulmanos eu já sabia, mas judeus não. E eu fiquei imaginando também a Bahia na época. Ele fala assim num trecho: a Bahia não era só de todos os santos, era também de todos os navios. Era a Bahia dos 2.000 navios. Então, eu fiquei imaginando aquele porto ali, né, cheio de navios, a quantidade, para a época, né? A quantidade de navios. E como que ali também deveria ter uma verdadeira Babel, né? Há um trecho que ele escreve um conversando com o outro na sua língua, né? Depois faz uma tradução até do que eles estavam falando. Então, eu fico imaginando que era uma verdadeira Babel, porque o pessoal veio de tantos lugares diferentes, com tantos costumes, línguas diferentes e separados das famílias. Quer dizer, eu nem sei. Alguém falou comigo, quando li esse livro, que viu, a gente vê muitos filmes, né, sobre o nazismo, sobre os judeus, né, mas e poucos sobre a escravidão, né. E esse livro merecia um filme. Não sei se algum cineasta aí tivesse disposto a fazer, merecia um filme, né? Pra gente conhecer, porque eu acho que a violência foi... Eu não gosto de falar que é maior ou menor, porque violência sempre é violência, né, gente? Mas foi uma violência muito grande. E a gente precisa saber do nosso passado para que, como os judeus fazem questão de mostrar mil vezes o que aconteceu no nazismo, que é para não repetir mais. Então, a gente tem que repetir mil vezes a nossa história, que é para não repetir mais. Como é que eles tiram pessoas? Você destruiu uma família só de destruir a família, sem ter mais nada. Você já perde a sua identidade, né? Então, olha, é um livro maravilhoso. E eu gostaria agora, então, que quem está aqui na oitava série? Oitava? Quem é de oitava aqui? Você? É você e você, né? Você pode vir, então? Para declamar? Não são vocês que vão declamar?
Não, estão da regulada amanhã, já o terceiro
dia. Ah, o pessoal da oitava não está.
Não,
não.
Não?
Tá. Então, mas deixa o pessoal aqui, o pessoal que está ali. Quem
está aí, né?
Hã? Da Beto. Mas tudo bem, pode ser.
Pode ir lá primeiro?
Pode. Vai falar?
É melhor ir passando? Pertinho de vocês, então. Deixa eu ficar aqui.
Pode começar? Sou negro porque encaro minhas origens. Não precisa ter cor, nem raça, nem etnia. É preciso amar, é preciso respeitar.
Sou negro porque minha pele é negra.
Não sou negro porque tenho cabelos embolados e pichain.
Não sou negro porque danço a capoeira.
Não sou negro porque vivo na África.
Não sou negro porque canto reggae.
Não sou negro porque tenho candomblé como religião.
Não sou negro porque tenho zumbi com um, dois martírios da nossa raça.
Não sou negro porque grito por liberdade.
Não sou negro porque reclamo na Rio Negreiros.
Não sou negro porque gosto de músicas de Edson Gomes, Margarete Menezes ou Cidade Negra.
Não sou negro porque sou bem do gueto.
Não sou negro porque defendo as ideias de Nelson Mandela.
Não sou negro porque conheço os rituais da água.
Sou negro porque sou filho da natureza e tenho o direito de ser livre.
Sou negro porque sei encarar e reconhecer as minhas origens.
Sou negro porque sou cidadão, porque sou gente.
Sou negro porque sou lágrima.
Sou negro porque sou água e pedra.
Sou negro porque amo e sou amado.
Sou negro porque sou palco, mas também sou plateia.
Sou negro porque o meu coração se aperta, desperta, desejo, beleza por liberdade.
Sou negro na igualdade de ser para bem e a nossa nação, porque acredito no valor de servir e porque acredito na força do meu sangue e uma raça que jamais será calada.
Sou negro porque a minha energia vem do meu coração e a minha alma jamais se entrega a mim.
Sou negro porque a noite sempre virá a descendente, o alvorecer de novo dia, acreditando num povo afrodescendente que
acorda, levanta e luta.
Jovem. Agora, o que cabelo está aí? Mineu e Mineuda está aí? Então vamos lá. Mineu e Mineuda. Que é o Luiz Carlos Amaral Gomes, né? Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1982, formou-se em análise de terceiro e se especializou em administração de empresas. Ele, entre 89 e 96, exerceu a presidência do Centro de Articulação e Articulações Marginalizadas. Fundou em 84 o grupo Negrícia, Poesia e Arte de Crioulo. Foi cofundador do jornal Maioria Falante e a conselheira executiva do Instituto Palmares dos Direitos Humanos.
Rimas, como esses poetas que salivam por qualquer uso.
Rimar Ipanema com Morena é moleza. É moleza.
Quero ver combinar prosaicamente flor do campo com vigário geral.
Ternura com carandiru.
Ou menina carinhosa, trem pra Japeri.
Não sou desses poetas que se arribam e arrumam-se em coquetéis e se esquecem do seu povo lá fora.
Ó, já que estão fazendo livros, e também os comuns combatentes. A pessoa combatente se interessa pelo tema, por que não está aqui na escola, né? E essa aqui é da Shirley Pimentel de Souza. Os baianos gostam de fazer poesia, né? Ela é de Botiramba, na Bahia, e também enviou essa poesia por correio eletrônico.
As pragas devastadoras invadiram a diáspora.
E embrexeram nossa cultura.
Transformaram em vovós e vovôs, notas de iaiás e oiôs.
Instituíram um bem branco e um mal negro.
Uma paz branca e um luto negro.
Almas brancas que vão para o céu, almas negras para o inferno.
Deuses brancos que são benéficos, deuses negros que são maléficos.
Anjos brancos que são Cristo, anjos negros que são demônios.
Chega.
Chega.
A negritude dá seu grito de desabafo.
As crianças negras querem anjos de guarda negros.
O povo negro quer sua magia negra.
O povo negro quer cultura negra.
Repudiamos sua prepotência.
Repudiamos sua divisão racial.
Repudiamos sua aquarela racista.
Queremos anjos negros.
Faremos um bem negro. Somos um povo negro.
Somos um povo negro.
Uma poesia de uma pessoa que eu acho que lutou muito pela causa, né? E é um grande poeta, Solano Trindade. A biografia dele é um pouquinho grande, mas acho que merece ser ouvida, porque Solano Trindade fez muito pelo nosso país, muito pela cultura negra.
Sulano Pingala, poeta, teatrólogo, ator e folclorista. Nasceu em Recife em 24 de julho de 1908 e faleceu no Rio de Janeiro em 19 de fevereiro de 1974. Segundo os vários críticos, o criador da poesia assumidamente negra no Brasil. Premiado no exterior, elogiado por celebridades como Darcy Ribeiro, Sérgio Mirietti e outros, o negro e pobre escritor reticente é muito pouco lembrado, apesar de tudo o que fez pela cultura e pelas artes do país. Depois que deixou o Recife e fixou residência no Rio de Janeiro, Solano Trindade foi o idealizador do primeiro Congresso Afro-Brasileiro e, anos mais tarde, em 1945, criou com Abdias Nascimento o Teatro Experimental do Negro.
Em 1932, criou no Recife a Frente Negra Pernambucana, mas o movimento não vingou. Enquanto viveu entre as capitais Rio de Janeiro e São Paulo, sua obra ganhava fama entre a crítica nacional e repercutia no exterior, mas nunca deixou de realizar oficinas para operários, estudantes e desempregados. Em 1944, durante a ditadura do Estado Novo, por conta do poema Tem Gente no Fundo, foi preso e teve o livro Poema de uma Vida Simples Aprendiz. Em 1940, transfere-se para Belo Horizonte e depois chega em Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde funda com o poeta Balduíno de Oliveira um grupo de arte popular. Voltou então para Recife, indo logo depois para o Rio.
Em 1944, foi escrito o livro Poema de uma Vida Simples e, em 1945, funda o Comitê Afro-Brasileiro. Em 1954, está em São Paulo, criando na cidade de Embu um polo de cultura onde de tradições afro-americanas. Em São Paulo, funda o Teatro Popular Brasileiro. Em 1955, viaja para a Europa com o teatro, onde dá espetáculos de canto e dança. Em 1958, edita 6 tempos de poesia. Em 1961, Cantares ao Meu Povo. Sua obra permanece viva, como que escrita com brasas na pele escura de todo afrodescendente, mesmo que não queira, mesmo que não saiba.
Sou negro, meus avós foram queimados pelo sol da África. Minha alma recebeu o batismo do tambor e da tabaco, congas e agogô.
Contaram-me que meus avós vieram de Luanda, com mercadoria de baixo preço. Plantaram cana para o senhor do engenho e fundaram o primeiro maracatu.
Depois meu avô brigou com um danado na terra de Zumbi. Era valente como o que, na capoeira ou na faca, escreveu o nome, eu só comeu, não foi em Pai João, humilde mãe.
Mesmo vovô, não foi de brincadeira, na guerra dos mares. Ela se destacou.
Minha alma ficou,
do samba,
batu.
Desejo libertação.
Eles vão ler uma poesia do Carlos Assunção. Cadê a Rosana? Seu Rosana?
Carlos de Assunção, nasceu em 23 de maio de 1927, em Tietê, São Paulo. É advogado militante na Comarca de França, São Paulo. Membro da Academia Francana de Letras, tirou o primeiro lugar no A2, concurso de poesia falada de Araraquara, São Paulo. Em 1982, com o poema Protesto. Em 1958, por ocasião do aniversário da abolição, recebeu o título de personalidade negra, conferido pela Associação Cultural do Negro em São Paulo.
Poema Carlos de Assunção.
Eu sou descendente de zumbi. Via meu pai e dia. Me envia mensagens de horror. Meus dentes brilham à noite escura, afiados como rada de horror.
Eu sou descendente de zumbi. Sou bravo, valente, sou nobre. Grito aflito do negro. Grito aflito do pobre. Grito aflito de todos.
Os povos sofridos do mundo, no meu peito desabrocho, em força, em revolta, me empurra para a luta, me comove. Eu sou descendente de zumbi.
Zumbi é meu pai, é meu guia. Eu trago os quilombos de cavalo para o Brasil, dentro de mim. Eu trago os mundos como cerrado, cerrado como rocha, e foi muito engajado.
A última turma é a oitava E, daí? Oitava E, daí? Não? Então a gente encerra. Tá aí, né, oitava E? Eles estão em aula, tá? Agradeço a todos que participaram, viu? É uma coisa assim, singela, mas já não se dedicaram bastante, tá? Agora nós vamos ter a palavra aí do escritor.
Não.